Oi pessoal, hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro de 2015 e esse é o programa número 49 da rádio CDH. E eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Rádio. E já tem um tempinho que eu não gravo aí um podcast, né? O último podcast que eu gravei foi em julho, então muita coisa aconteceu na minha vida pessoal que me impediu, de certa forma, de fazer novos podcasts. E eu vou aproveitar, então, hoje para atualizar vocês um pouquinho da minha vida pessoal e falar o que está rolando aí nos bastidores do Clube do Hardware, o que tem para vir por aí. Bem, pessoal, esse ano foi bem complicado para mim, do meu lado pessoal, porque eu passei por um processo de divórcio, né, depois de 10 anos junto com a minha ex-esposa. E, enfim, eu aproveitei para tirar umas férias longas aí de 3 meses e pouquinho, até para, né, relaxar um pouco, esvaziar um pouco a cabeça e também para tirar umas férias devidas, né? Porque já tinha 20 anos que eu não tirava as férias decentes, né? De viajar e passar um tempo fora. E, inclusive, eu tenho um blog que eu falo um pouco das minhas viagens, né? Do que eu faço no meu dia a dia pessoal, que fica em www.terremoto.com.br. O nome do blog é Terremoto. Eu até não divulgo muito porque ele não tem nada a ver com tecnologia, né? Isso, aliás, é uma coisa que muita gente não sabe. Eu, na minha vida pessoal, eu odeio falar sobre tecnologia, odeio falar sobre computadores, odeio falar sobre dispositivos eletrônicos, etc., né? Então, o motivo é básico, né? Eu, trabalhando com isso há mais de 20 anos, chega o meu momento de lazer, eu quero falar sobre outra coisa, quero discutir outros assuntos, né? Gosto muito de outros assuntos. E eu acho que tem muita gente nesse mercado que é muito bitolado, né? Você passa o dia inteiro trabalhando com computador, com tecnologia, e quer sair, quer só conversar sobre computador, com tecnologia e tudo mais, né? Então é complicado, eu prefiro conversar sobre qualquer outra coisa. Então voltando, é por isso que eu não divulgo muito esse meu blog pessoal, porque eu não falo sobre tecnologia lá, e o pessoal às vezes espera que eu fique só falando sobre tecnologia. E eu não aguento falar sobre tecnologia, gente. Já vivo isso mais do que 8 horas por dia, né? Porque meu horário de trabalho é muito louco e eu trabalho muito. Só para ter uma ideia, eu divulguei que eu tenho uma conta no Instagram, né? Que é Gabriel Torres 1974. Então, Gabriel Torres 1974, minha conta pessoal no Instagram. Né? 1974, obviamente, é o ano que eu nasci. E eu divulguei isso aí, o pessoal falando: ah, você tem que botar foto do que você faz no seu trabalho, dos testes do Clube do Hardware, foto de computador. Cara, pô, eu só tô, né, divulgando meu Instagram pessoal, justamente eu boto fotos do que acontece no meu dia a dia fora de negócio de computador. Não quero ficar falando sobre computador, já falo computador no Clube do Rádio, vocês querem ainda que eu fale de computador em coisas pessoais, etc. Eu não aguento, né? Eu não aguento, não. Tem que relaxar, tem que descansar. Então, nesse período que eu fiquei viajando, eu continuei trabalhando normalmente, né? Obviamente, eu diminuí um pouco o ritmo porque a internet, a qualidade não era muito boa, mas eu cheguei a escrever alguns editoriais bem polêmicos aí, que deu para muito que falar e que eu queria comentar um pouquinho sobre eles, né? Os dois têm muito a ver, né? Foi um editorial falando de novo sobre o Facebook, né? Uma parte 2 falando novas conclusões, e outro editorial que eu escrevi falando sobre o Adblock, né, bloqueador de anúncios. Então, gente, o Clube do Hardware passa por uma fase complicada de mudança de hábitos, de mudança do mercado. Tem vários fatores aí que colaboram para a gente ter perdido o tráfego que a gente tinha há 3, 4 anos atrás. A gente não é do mesmo tamanho que a gente era de 3, 4 anos atrás, né? E isso já era esperado, tá, gente? Isso aí não é uma coisa assim: ah, puxa, agora a gente está ferrado, vai ter que fechar o site. Não, a gente já estava meio que esperando que isso acontecesse pela diminuição do interesse das pessoas em montarem seus próprios computadores, né? Isso aí, o mercado de tecnologia vive em ciclos, e esse ciclo de pessoas montando computador diminuiu bastante, né? Então, hoje em dia, as pessoas querem um computador básico, compram o computador já pronto, né? E essa parte de montar de computador já ficou muito mais restrito ao nicho de mercado, de usuário avançado, pessoal que ainda gosta de mexer com isso. Então a gente já sabia disso. Só que o que veio nesses últimos anos, que a gente não estava prevendo, foi o efeito Facebook, né? Eu já falei algumas vezes sobre isso em editoriais, mas o efeito Facebook faz com que as pessoas achem que você seguindo uma página no Facebook, ela vai ser avisada sempre que aquela página tiver algum novo conteúdo. Só que não é assim que o Facebook funciona, tá certo? Então, muita gente, a gente tem quase 350 mil seguidores no Facebook, mas o que acontece é que menos de 1% desses 350 mil vem o que a gente posta. Então, isso é muito complicado para a gente, porque a pessoa fica achando que vai ser avisado pelo Facebook que quando a gente posta algum artigo novo, alguma matéria nova, algum teste novo, alguma análise nova, né? E o Facebook não avisa e a pessoa deixa de acessar nosso site porque acha que a gente não está postando nada. E, em contrapartida, quando a gente bota de vez em quando para atacar o Facebook, a gente bota umas fotos aí, às vezes foto de rato dentro do computador, foto de ninho de pombo no roteador sem fio, esse tipo de foto assim, né? E falando, ah, não esqueça de acessar nosso site, entendeu? Para lembrar o pessoal que a gente ainda existe, né? Então, essas fotos de bobagem assim, elas têm uma quantidade de pessoas que veem essas fotos muito maior do que quando a gente posta alguma coisa séria. Então, isso daí realmente é preocupante, né? E aí o que acontece? Muita gente fica reclamando conosco assim: ah, vocês só postam foto de rato e de pombo, de bobagem, né? Cadê os artigos sérios? Vocês não estão postando mais artigos sérios. Não, gente, a gente continua postando normalmente. A gente posta de 3 a 4 artigos por semana. Tem semana que a gente posta 5 artigos. E mesmo assim, por conta desse funcionamento do Facebook, o pessoal fica confiando que o Facebook vai avisar ela que o artigo foi postado e ela não vê, porque, como eu estou falando, o Facebook só avisa para menos de 1% das pessoas, né? Então ela não vê e acha que a gente não está postando artigo, mas ao mesmo tempo ela só fica vendo essas fotos das bobagens, né? Que são mais curtidos, compartilhados, comentados, e aí o Facebook ele vai abrindo, né? O algoritmo dele funciona assim, ele vai mostrando para mais gente na medida que os posts, né? As postagens do Facebook têm mais curtida, mais compartilhamento, etc. Então a gente fica aí nessa sinuca de bico, né? A gente tentando fazer com que as pessoas acessem nosso conteúdo, né? Então a gente tem que usar esse recurso aí de postar algumas fotos de rato dentro de computador para as pessoas verem que a gente ainda está vivo, né? Porque se a gente depender só das postagens normais, ninguém vê, né? Infelizmente. Então é por isso que a gente acha que o Facebook está acabando com a internet. Ainda tem outros assuntos paralelos isso, né? Quer dizer, a gente contra-ataca o Facebook botando essas fotos bizarras aí. Agora tem gente que contra-ataca o Facebook criando conteúdo raso, né? Conteúdo superficial, fazendo títulos chamativos que beiram a imprensa marrom, né? Então a gente preferiu não ir nesse caminho, né? Fazer as 10 coisas que, etc, etc, etc. Ou então escrever sobre rumores como se fosse uma coisa certa. Tem muito site que faz isso, né? Ou então fica traduzindo tradução pirata e incorreta de artigos publicados em sites gringos e coisas do gênero, né? Então tem esse fator aí que colaborou para a diminuição do nosso tráfego. E aí tem o negócio do Adblock. O Adblock, aí vem o tiro de misericórdia para quem é dono de site de conteúdo, como é o meu caso, porque o Adblock, tudo bem, a gente tem anúncio, tem muita gente que não gosta de anúncio e bota um bloqueador de anúncio. Mas se todo mundo botar bloqueador de anúncio, o site não tem como ganhar dinheiro, gente, né? Isso aí eu já expliquei bastante no editorial sobre Adblock, mas o que acontece? O site nosso, você acessa de graça, não precisa pagar nada para acessar, mas em contrapartida a gente tem propaganda, né? E se você bloquear as propagandas, a gente não tem como ganhar dinheiro, a gente não tem como sustentar o site, a gente não tem como escrever mais artigos, etc. Eu sei que tem gente que não gosta de propaganda em site, mas se você bloquear as propagandas do nosso site, no longo prazo está colaborando para que a gente saia do ar, né? Porque vai diminuindo cada vez mais nosso faturamento. O problema hoje com a crise, né, de 2014, 2015, o nosso faturamento caiu muito, os anunciantes todos não estão mais gastando dinheiro, né, porque não querem gastar nesse momento de crise. Então a gente fica numa sinuca de bico, né? Então a gente coloca, tem que substituir os anúncios, né, em vez de usar anúncios de anunciantes diretos nossos, a gente tem que usar redes de anúncio. Os anúncios de rede de anúncio não pagam tanto, né? Então a gente tem que colocar mais anúncios do que a gente gostaria. Né? Então aparecem anúncios que as pessoas consideram que não são apropriados ou então são irritantes, né? O pessoal usa muito essa palavra, irritante, né? Os anúncios são irritantes, então uma coisa acaba colaborando para outra. Mas eu levei muito em consideração o feedback que vocês deram nesse editorial do Adblock, E eu removi vários tipos de anúncios, tá, gente? Eu diminuí mesmo isso implicando na diminuição da nossa receita, na diminuição do nosso faturamento. Eu fui lá e removi vários anúncios de vários parceiros que vocês estavam considerando como irritante. Então a gente está hoje com os anúncios que estão no site, no fórum, são o básico do básico. É tipo, se a gente tirar mais do que isso daí, a gente não tem como pagar nossas contas, tá? Então, só para vocês entenderem também que eu falo uma coisa e cumpro aquilo que eu prometo, né? Eu prometi para vocês, ah, sempre que possível eu vou removendo os anúncios adicionais que eu tive que colocar para poder pagar as contas, né? Então, eu fiz uma análise e realmente deu para diminuir, a gente vai ficar um pouco mais apertado, mas eu consegui tirar esses anúncios porque o pessoal estava achando irritante, aí estava ativando Adblock e estava bloqueando os outros anúncios que não, de repente não eram irritantes e diminuindo a nossa receita. Enfim, conclusão da história. Se você ativou o Adblock no Clube do Hardware porque tinha muito anúncio irritante, por favor, desativa e dá uma olhada, você vai ver que não tem mais anúncio irritante, só tem anúncio normal assim, tranquilo, tá? Então, se você gosta do nosso site, quer que o nosso site continue no ar, por favor, desabilite o Adblock para o nosso site. Ou então se torne um membro VIP, né? A gente tem o sistema VIP que você acessa o nosso site, nosso fórum, sem propaganda. E eu vou deixar o link para vocês na página do podcast, mas é só ir no fórum, né? Ou então no site, tem lá membro VIP, é só clicar para vocês verem os detalhes. Tem outros benefícios também, como maior espaço de armazenamento no fórum. Outros detalhezinhos aí de vantagem, né, que a gente dá para quem é VIP. A ideia do membro VIP surgiu dos próprios usuários que queriam dar pequenas doações porque acharam que o nosso fórum ajudou eles a resolver um problema e eles economizaram dinheiro em vez de chamar um técnico, etc. Então eles queriam fazer uma doação, então por isso que a gente criou esse sistema VIP, para pessoas que queiram doar, acham que nosso fórum, nosso site é importante, traz informações relevantes, etc. E querem ajudar com a causa aí, né, com o nosso produto. Bom, o que vem por aí? Tem duas grandes mudanças aí para vir. A primeira é no fórum, né? A gente usa uma plataforma que é Envision Power Board, né? IPB, que é a versão, a gente está rodando versão 3.4.8, né? 3.4.8. E aí já foi lançado no começo do ano a versão 4, mas eu não fiz o upgrade porque estava muito instável, ainda estava muito cheio de bug, né? Aí não adianta nada, eu fazer um upgrade para piorar o sistema do fórum. Agora, esses dias eles lançaram a versão 4.1, que acabou com os bugs todos. Então, em algum momento agora em dezembro, né, provavelmente num fim de semana e de madrugada no Brasil, eu vou fazer esse upgrade do fórum para a última versão. Vai acabar com um monte de bug que vocês reclamam, vai deixar o fórum um pouco mais rápido, porque eu estava lendo que ele é mais rápido que a versão atual. E o único efeito colateral é que vai mudar um pouco o layout, né, porque o layout é um pouco diferente. Bom, isso aí são ossos do ofício. O segundo grande projeto que a gente tem, né, em relação ao site é a mudança do layout do site principal. Isso daí é um caso mais complicado, tá, gente? Porque a gente usa uma plataforma, né, de gerenciamento de conteúdo, CMS, né, Content Management System, que é semi-proprietário, né? O cara vendeu para a gente e fez uma porção de personalização, né, nessa plataforma. Então, a gente vai ter que fazer o upgrade, migrar provavelmente para o WordPress, né? Que fica mais fácil a gente usar uma plataforma, vamos dizer assim, que é padrão de mercado, né? Principalmente para a gente poder expandir, e é muito mais barato um programador para a plataforma WordPress do que para uma plataforma proprietária. Só que essa migração envolve converter o banco de dados e todas as informações que a gente tem de um formato semi-proprietário para o formato do WordPress. Isso daí demora, tá, gente? Não é tão simples, eu mesmo tenho que escrever o código desse script de conversão, né? E obviamente marcando tudo para os links antigos continuarem funcionando e toda essa coisa, né? Mas isso daí vai resolver o problema que vocês estão reclamando muito, que o site principal não é compatível com dispositivos móveis, né? Tipo smartphone e tablet, né? Não fica, o layout não fica o ideal, né? A gente não tem um layout móvel, né? Ou mobile. Então, vai passar a ter a partir do momento que a gente fizer essa troca de plataforma. Mas isso daí vai demorar algum tempo, tá, gente? Então, vou primeiro fazer o upgrade do fórum e depois vou começar a trabalhar aí no upgrade do sistema, do site principal. Isso aí eu estimo que vai demorar uns 2 meses essa migração. Tá? Por que que eu estou estimando isso? Porque eu fiz a mesma migração no site americano que eu tinha, no Hardware Secrets, e eu demorei um mês para fazer a migração. E o Hardware Secrets era menor do que o Clube do Hardware. Então, o Clube do Hardware, que é muito maior, eu acredito que vai demorar uns 2 meses para migrar. E terceira novidade que vocês estão me cobrando é a volta dos testes de fonte de alimentação, né? Então vamos esclarecer aqui o porquê eu parei de fazer teste de fonte de alimentação. Quer dizer, eu expliquei rapidamente num outro podcast, então aqui eu vou falar, botar todos os pingos nos is, cruzar todos os t's, aquela coisa toda. Então é o seguinte, gente, os testes de fonte de alimentação eu fazia quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha equipamento lá. Pois bem, eu mudei dos Estados Unidos para a Austrália. O equipamento ficou nos Estados Unidos. Ficou na casa do meu ajudante lá. Esse ajudante era um picareta, sumiu, entendeu? E eu tive que mandar um outro amigo meu ir na casa dele pegar o equipamento e dar um susto nesse cara para ele aprender a lição, né? Falar com ele que, ó, meu irmão, pô, você. Eu mandei o dinheiro para ele me mandar o equipamento, o cara embolsou o dinheiro e não me mandou o equipamento, né? Então vocês verem como é que tem trambiqueiro em tudo quanto é lugar do mundo, não é exclusividade do Brasil. Enfim, aí esse meu amigo foi lá, pegou o dinheiro, pegou o equipamento, me mandou aqui para a Austrália. Eu recebi o equipamento no começo do ano. Nesse começo desse ano, a minha vida pessoal andou muito altos e baixos esse ano, né? É engraçado isso, né? Eu resolvi entrar no mestrado esse ano. Eu comecei a fazer um mestrado na Universidade de Sydney de Economia, né? Que é um assunto que eu gosto. É isso. Então, um exemplo de um assunto que eu gosto de discutir nas minhas horas vagas. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei sem tempo para nada, né? Mestrado, para quem nunca fez, agora eu valorizo mais quem fez mestrado. Então, muito corrido, muito complicado, etc. E aí, enfim, eu fiz o primeiro semestre só e tranquei, né? Saí da faculdade, porque da universidade, porque é realmente muito puxado, não sobrava tempo para mais nada, etc. Aí tive o problema do divórcio, aí quis viajar, enfim, aí minha vida mudou para um outro esquema, tá? Então, até no meu blog pessoal eu explico melhor o que que eu estou fazendo. Estou viajando mais, eu estou vivendo uma vida um pouco mais nômade, mais fácil de mudar de um lugar para outro, entendeu? Estou experimentando morar em cidades diferentes para ver qual cidade que eu gosto e quero passar mais tempo. Esse barato que eu estou vivendo hoje. Então, para voltar os testes de fonte de alimentação, eu tenho que sentar, eu tenho que primeiro alugar um lugar para morar, entendeu? Porque hoje eu estou morando temporariamente, né? Tô num lugar que eu vou ficar aqui até o dia 14 de dezembro, depois eu mudo para outro lugar, fico até o dia 27 de dezembro, depois eu vou para outro lugar, fico até o dia 10 de janeiro, e aí eu espero que a partir do dia 11 de janeiro, 10, 11 de janeiro, no, meados de janeiro, enfim, eu alugue um lugar. De longo prazo, né? De não curto prazo que nem eu estou fazendo agora. E aí eu posso finalmente montar de novo o testador de fonte e construir a caixa térmica, que o negócio todo é a câmara térmica, né? Que isso ficou para os Estados Unidos, eu não ia pagar para mandar uma caixa feita de madeira que eu mesmo fiz na loja de ferragem, entendeu? Enfim, gente, é só resumindo. Eu vou voltar com os testes de fonte de alimentação, vai ser feito a partir de 2016, mas eu tenho outras prioridades na frente. Quais são as outras prioridades? A mudança do sistema do fórum, né, do upgrade para a versão 4.1 e a migração do Clube do Hardware desse sistema semi-proprietário para o sistema WordPress, né, que vai mudar o layout, vai ter o layout móvel, mobile, etc. Então, acho que esses dois são mais importantes hoje do que para o negócio do que os testes de fonte de alimentação. Quando eu terminar esses dois, aí eu vou voltar. Com firme e forte com os testes de fonte de alimentação. Eu só quero também deixar claro que talvez, né, talvez não, com certeza eu não vou poder ter o mesmo ritmo de trabalho que eu tinha antigamente. Eu também estou vindo de um outro problema chamado síndrome de burnout, né? Pesquisa aí no Google para vocês verem o que é, tem na, né, Wikipedia explicando melhor, que eu estava muito estressado, tá, gente? Muito estressado, porque eu trabalho, né, ainda mais no primeiro semestre que eu estava fazendo mestrado e ainda estava com o Clube do Rato, que normalmente eu trabalho pelo menos 8 horas por dia e tudo mais. Então tá muito estressado. Então agora que com essa viagem, com relaxei e tudo mais, agora que eu tô tranquilo de novo. Então para não voltar, né, a essa coisa que eu tinha, que eu morava, quando eu morava principalmente nos Estados Unidos, de trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia, produzindo conteúdo sem parar, entendeu? Eu não tenho mais como fazer, não tenho mais esse pique. Até porque lá nos Estados Unidos eu tinha um ajudante que me ajudava, né? Eu tinha um outro site, que era o Hardware Secrets, que me ajudava a pagar as despesas de fazer esses testes, né? Porque era um macete que eu tinha. Na verdade, eu trabalhava para esse outro site, a gente produzia o conteúdo e depois eu traduzia, a gente traduzia para português para publicar no clube do Harder a custo zero, praticamente zero, né? Então, quem pagava o ajudante, quem pagava os custos para fazer esses testes era o meu outro site. Então, agora com o clube do Harder, especialmente por conta de toda essa crise, né, que eu tô explicando, não tem como focar assim, fazer teste fonte de alimentação um por dia, que nem eu estava fazendo em algumas semanas lá quando eu morava nos Estados Unidos, tá? Então, só para deixar isso bem claro. Então, mas vai voltar, vou tentar pelo menos fazer um teste de fonte de alimentação, pelo menos um por mês ou um a cada 15 dias, mas não tenho como fazer tipo 2, 3, 4 por semana. Isso aí tá fora de cogitação, tá, gente? Isso aí não tem como fazer. Só para deixar claro aí, que tá muita gente mesmo comentando comigo, muita gente cobrando aí no fórum a volta dos testes de fonte de alimentação. Então é isso, gente. Eu queria resumir nesse podcast várias coisas que eu tenho discutido aí no fórum com os usuários, né, com vocês. E até deixar claro que eu gosto de discutir com os usuários. Eu tenho até interagido mais aí no fórum, né, com essas discussões todas, com esses editoriais todos, né. É uma oportunidade até única, né, porque muitas vezes vocês têm um sites ou publicações que vocês gostam, mas não interagem, não tem como muito como interagir com o dono do negócio, né? E no Clube do Rádio a gente tem uma configuração diferente que vocês postam lá e eu, dentro do possível, tento responder tudo, né? Então, tanto as críticas negativas quanto as positivas, né? Então, especialmente as negativas eu agradeço, porque são através delas que eu tento adequar o negócio, como foi o caso do editorial do Adblock, todo mundo falando: "Oh, Gabriel, tudo bem, mas a gente ativa o Adblock porque tem umas propagandas que são chatas, não sei o quê, papapá, papapá, e tem que ver se não é melhor deixar de ganhar um pouco e ter menos propaganda chata para a gente poder desativar o Adblock." E vocês estavam certos nisso. Então, é um exemplo de crítica negativa que é produtivo, né? A crítica construtiva. Então, é isso aí, gente. Espero ter esclarecido alguns pontos, ter falado aí um pouquinho como vai ser aí os próximos meses do Clube do Harder. E até a próxima e um grande abraço.